moçada, beleza? Tranquilo? Pessoal, pera aí, antes de começar, né? Antes de começar, eu tenho que divulgar a transmissão aí para esses grupos de WhatsApp, né? E enquanto eu vou fazendo isso, temos aqui na nossa sala Milton Kikuchi, o japonês, aquele que fala ai em japonês. Milton! Cadê o Milton?
Ô, boa noite, Leomar.
Milton!
Rapaz, eu tava aqui no Zap Zap aqui, rapaz, passando aí pro pessoal que tá querendo chegar aí. Eu falei pro pessoal, bora chegar aí, que o Leomar falou que cabe 50. Hoje tá todo mundo de quarentena.
É, cap
Boa
50
noite.
aí.
Boa noite para quem tá nos ouvindo. Boa noite o pessoal da mesa. A mesa aqui é a mesa do Leomar, cabe 50 pessoas. Então tem pouco ainda, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis
É.
pessoas, vamos chegar aí, gente. Fala, Leomar, vamos que vamos. Hoje tem gente nova aí.
Tem
Carne
gente
nova,
nova
carne
aqui,
nova, carne
cara.
nova, carne nova.
Tem gente nova aqui hoje. Hoje tem um pessoalzinho aqui, show de bola, todo mundo serelepe, todo mundo virado no saci, sabia? Ô Milton, como que é japonês, ou em japonês?
Oi, em japonês?
É.
Ah, não sei como que fala oi em japonês, né? Não tem, né? Não, não tem, não tem, né? O cumprimento é bom dia, ohayou. Boa tarde é konnichiwa. E boa noite é konbanwa.
Como amar?
É, konbanwa.
Então tá bom. E, juntamente, pessoal! Juntamente!
Japonês do Paraguai, rapaz. Japonês do Paraguai,
Ó, dessa papo reto especial, negada. Vai ser divertido. Estamos em quarentena. Estamos aí nesse momento esquisito. Vamos dar risada aqui. Temos ele, que está aqui também estreando, né? Eu acho que todo mundo está estreando aqui. O Cris, meu grande amigo Cris, lá de Brasólia, do nosso querido time Megão Show. Cris, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui, tá bom, nego?
Opa, obrigado aí, Leomar. Vai ser uma satisfação muito grande aí estar com vocês aí. Vai ser show de bola esse papo reto aí.
Boa, boa, gente. Ó, o Cris mudou. Segundo informações, ele comprou um microfone novo, né? Por isso que tá falando bonito, gaboso, tá um show de bola. Temos também o atual campeão que vai falar o caminho das pedras para conquistar o CB. Ele, Igor Romão, o cururu de Santa Catarina. Romano, seja bem-vindo.
Catarina, ô Delmar, que isso, cara? Paraná,
Pediu
bicho.
Paraná?
Paraná.
Seja bem-vindo, então fala aí, oi, fala, oi, galera, tô aqui todo gaboso.
É, rapaziada, tudo certo? Bora, bora pra mais uma aí.
Beleza, show de bola. E, pessoal, também temos aqui, olha, o Marco May. Ah, Marco, hein? Marco May, seja bem-vindo. Prazer tê-lo aqui junto com a gente na Papo Reto.
Opa, boa noite, Leomar. Muito obrigado por me receber aí, para esse pessoal todo aí. Boa noite, quem está nos ouvindo. E bem, vamos ver se daqui em diante a gente consegue participar um pouquinho mais, ajudar um pouquinho mais, se desenvolver, criar conteúdo e tudo mais.
Show de bola, show de bola, show de bola, show de bola, nego. Deixa eu ver quem mais aqui hoje. Tem muita gente aqui, hein? Temos o Caio Boldrini. Caio, tudo bem com você, nego?
Bem, Leomar, como você tá, tio?
Bom
Tá
demais,
tranquilo?
show. Show demais. Caio, você é de qual estado?
Tô de São Paulo.
São Paulo, Caio de São Paulo. Romano, então, eu falei que o Romano era de Santa Catarina, o bicho é do Paraná, né?
Tá,
E
entendi,
também,
bicho.
turminha, o Mega Power, o Chico Tico no Fubá, o Cleiton vulgo Minuí. Cleiton, você consegue aí abrir o microfone aí e falar com a gente para a gente ouvir a sua voz maravilhosa do MZ Nacional? Então abre aí, nego, fala aí com a gente. Ah, mas não quero. Então tá bom, o problema é seu. não, né? O problema é seu. Turminha, hoje vamos falar de CB, vamos dar uma, fazer uma resenha aqui no CB, vamos falar também aqui sobre a divisão 1, né? Sobre os grupos de classificação do CB, né? Será quem vai subir? Será quem vai permanecer? Será quem vai cair? É uma coisa complicada, né? Minuinho, faz mal não. É, Bergamino também tá entrando aí. Enfim, a galera vai entrando e vai se apresentando aí, tá bom? Quiser comentar aí, é só bater aquela resenha bruta aí.
Milton! Olha, Omar, o Fernando Perossi, parece que ele tava falando que ele ia entrar também.
Eu mandei aqui para ele aqui o... Milton, faz um favor para mim, avisa ele que agora nós estamos no Discord. Não é pelo Gmail mais, igual antigamente. É pelo Gmail, mas agora é Discord, tá bom?
Beleza,
vou avisar. Avisa ele para mim lá, mandei um link, inclusive, lá no grupo da Papo Reto.
Beleza, eu vou avisar lá no...
Tá muito brava? Tá muito brava.
Ó, fala, o Bergamini entrou aí, ó.
Bergamini, seja bem-vindo. Como é que você tá, meu irmão?
É que eu preciso fazer um barato aqui, aí, já que eles estão falando. Né? Deixa eu entrar aqui.
E aí, rapaziada, vocês estão sentindo esse cheirinho de tinta?
Quem que é? Quem que tá falando aí que tem que falar? Ó, aqui é o exemplo. Aqui é o Leomar e eu tô dizendo o seguinte. Vocês estão sentindo esse cheirinho de tinta? Quem que tá falando? É o Hélio?
É o Hélio, menino Hélio. Eu reconheci a voz aí.
É o Bergamini que tá pintando na área, entendeu? Tamo junto. É um prazer participar, rapaziada.
Cara, mas aí sim, hein? E a tinta verde?
Verde e branca, como sempre. Tamo junto.
Então, é uma tinta nacional, que não tem mundial.
Sai dessa.
Piada horrível.
Ô, pessoal, então, show de bola aqui. Ó. Nós tá com um grupo hoje grande aqui. Meu Deus do céu. O negócio hoje está do jeito que o Milton gosta, né, Milton?
Olha, se for em quantidade de gente, eu gosto, prefiro assim. Pelo menos você para de encher o meu nada.
Ô, turminha, é o seguinte, né? Vamos começar essa papo reto aqui, ó. Vai ser brutalidade pura. Aqui já tem um grupo aqui, né? Gata participando brutalmente aqui no chat, né? Ali do YouTube. E, galera, poxa, já tem comentário pra Dedéu aqui, hein? Gabriel Raimundo. Será que o Gabriel Raimundo é o do Rondinone?
Pô, não. É o Joinville.
Tá na do Joinville, né? Do Joinville. O Simon Simões é do Albatroz, não é?
Sim.
Eu acho que é isso mesmo. Marcelo Santos... Negar, depois vocês vão colocando o nome aí, ó, e o respectivo time de vocês, porque o time não sabe, não. Temos aqui também o Chuck é o Fernando. Fernando, não sei se ele sabe. Depois alguém, o Cris, comenta lá, ó, Fernando, clica lá no geral lá, tá bom, Cris? Faz esse favor pra mim. E vamos começar aqui pro CB, turminha, ó, Campeonato Brasileiro.
Ô, Leomar, o Fabiano ia participar, mas ele falou que ele tá no meio do mato agora. O que que ele tá fazendo no meio do mato, eu não sei.
Aí é complicado, né?
É o seguinte, geralmente, pessoal, geralmente quem tá no meio do mato tá cortando o rabo do macaco. Tá bom? Cortando o rabo do macaco.
Ah, é.
Pra quem não... Bom, acho que todos sabem o que que é isso, né?
Acho que sim. Eu fiquei sabendo no final de semana passado. Eu não sabia, não.
Eu costumava queimar. Queimar não, dar um tapa no macaco.
Queimar, cara?
Eita, pô!
Que é isso, Dom?
Não, Milton. Cara, Milton, não.
Poxa, japonês. Ficou terrível agora, hein?
Ficou mal.
Então não pegou o papo da
voz da consciência rindo aí, ó.
Revelações estão acontecendo. Turma, meu Deus do céu, estamos em quarentena. Pensa esse grupo daqui a 30 dias em quarentena. Meu Deus do céu. Jesus amado. Negada, seguinte. Vamos diminuir. Eu concordo com você. Já estamos nesse nível aí, nego. Nesse nível aí. Campeonato Brasileiro, turminha, é o seguinte. Temos aí um novo campeão, né? Romando FDFDF. Com 40 pontos. perdeu na última rodada, mas levantou a taça depois de talvez ver que seria difícil, persistiu e levantou a taça ali com os 40 pontos. Eu quero começar com o Romando a respeito desse título aí. Passa uma resenha para nós aí, Igor Romando, a respeito desse campeonato, como é que foi, qual era a expectativa quando começou o campeonato, vocês tinham um planejamento, fala aí para nós.
Valeu, Omar. Então, cara, planejamento aqui, a maioria já sabe já, era ficar em sétimo, sétimo era o foco, cara, não tinha como não. E jogo é jogo, cara. O campeonato foi se desenhando, cara. Quer ver? Eu vou até puxar a tabela aqui. Vou ver o momento que eu achei que dava pra mim ser campeão, cara. Eu venci o Eagles na 15ª rodada. Eu já pensei, né? Os caras estão deixando sonhar, né, bicho?
Na 15ª, você tinha mais ou menos assim uma expectativa de quantos pontos estava do líder? Eu acho que o líder era até o Rondinone, não era isso?
Quando eu ganhei do Eagles, eu tava colado no Rondi, cara. Porque daí ele perdeu pro Elite na rodada, e quando eu ganhei do Eagles, academia, daí eu encostei nele, fiquei acho que um ponto.
Entendi. E aí, vou te falar uma coisa, qual que foi assim, o maior desafio de você chegar a esse título aí?
Cara, acho que a maioria já viu meu time também.
Seu time tá aberto?
Não tá aberto não, é que eu mandei nos grupos o
time. Ah, tá, ok.
O maior desafio, cara, Toda a ideia que eu joguei até agora, eu analisava assim, os times assim, mas meio parcial. E esse CB eu pensei, né? Já que eu tô no CB, eu vou dar uma focada. Cada jogo, assim, eu tentava adivinhar a melhor tática. E isso aconteceu quase todos os jogos, cara. Acho que isso aí foi o diferencial. Entendeu? Porque, na minha visão, eu saio perdendo pra grande maioria dos times aí. Se colocar seis times, eu acho que dá pra colocar seis times na minha frente aí, que se eu jogar de novo eu perco. Mas eu acho que a tática foi o diferencial, cara.
Tática. É isso aí, hein? E vou te falar uma coisa.
Ô, Romano, fala dos jogadores seus, rapaz. Do monstro, isso? Do goleiro, do atacante que você comprou, não sei de quem.
Existe um... Acho que até o Cris, quer fazer um comentário aí também relacionado a esse assunto que o Milton levantou aí?
Na verdade, um parênteses hoje à tarde aí no grupo do CB foi a questão do goleiro titular dele, né? Foi algo assim que... Eu sei que a maioria aí já tem muito tempo de manager, olha. E principalmente o que me chamou a atenção foi esse goleiro aí com 9 de defesa de gol dele.
Cara, o goleiro é o seguinte, de início, até o início da temporada passada, isso aí, se alguém me falasse de goleiro 9 defesa gol, eu falava, você tá maluco, não tem como. Se eu não tô enganado, o alemão pode até confirmar, eu acho que uma época ele jogava com goleiro 9 defesa gol, e eu falava pra ele, que ele perdia pra mim por causa disso aí. Mas enfim, cara, quando eu vi o Fernando o Fernando Mateus usando o goleiro 9 defesa gol e liderando o Campeonato Brasileiro, eu fui trocar uma ideia com ele, tá ligado? Isso é impossível pra mim. E ele falou, né, a questão do boost lá, que o pessoal já ouve bastante. E quando virou pra temporada passada, né, saindo um pouco do CB agora, quando virou da temporada passada, temporada 71 para 72, eu não tinha grana, cara. Entendeu? Então, para mim permanecer com um time sênior, eu tinha que abrir mão de alguma coisa. Abrir mão de comprar goleiro. Né? Goleiro você gasta aí 3, 4 milhões tranquilo. Né? Comprei um goleiro de 200 mil e fui testar, cara. Na divisão 1, ele foi o goleiro menos vazado. Isso aí me... Depois que eu passei a divisão 1 com esse goleiro, consegui subir pro CB. Tive bons resultados. Daí eu resolvi arriscar. Mas é aquilo lá, cara. Se eu tivesse mais grana, eu acho que eu tinha contratado outro goleiro. Que bom que eu não contratei. Entendeu? A falta de grana dá criatividade pro homem, bicho. Cara, a grande maioria aqui desse grupo sofre desse mal aí também. Falta de grana no caixa.
Ô, Liumar, queria só fazer um comentário rápido.
Pode.
É, particularmente, vendo toda essa situação aí do Romano, é, realmente tu já tá na história do CB do Campeonato Brasileiro, né? Isso aí é algo que dificilmente alguém vai conseguir repetir isso aí, né? Conseguir ter mérito, tem tudo. E o segundo ponto é o que você falou, que hoje você tá no Manager Zone em alto nível, você tem que realmente ter o controle de caixa, né? Então, você sacrificou uma posição que é primordial, o goleiro, com um tiro no escuro, que particularmente deu certo. Isso é um mérito muito bacana de se ver.
Sim, ô Cris, eu tenho que dar um pouco de mérito pro Fernando Mateu também, né? Eu só dei esse tiro mesmo porque eu vi o cara usando.
Viu? Senão... O Igor, eu tava vendo aqui na tabela, teu time foi a segunda melhor defesa empatada em termos de gol sofrido, só perde pro Facopô. Mas o goleiro do Fabiano é um monstro. O goleiro do Fabiano. Ele mostrou pra gente outro dia, mesmo perdendo bolinha, é um monstro o goleiro dele, o grego, né? Acho que é grego o goleiro dele. É monstro o goleiro, hein? Então, por aí você imagina. O teu goleiro, em termos de secundário, é bom. Mas 9 de defesa, gol, você vê. A diferença com booster é praticamente zero, né? É lógico que nem todos os goleiros 9 de defesa, gol, vai ter esse mesmo desempenho, né? Então... Aí, você comentou da... Ah, não, quem comentou da defesa foi o Fernando Perossi, que estava comentando que o goleiro dele também tomou 14 gols na primeira divisão. Eu tirei o sarro no Fernando. Aí ele falou que também vai muito da defesa, está bem ajustada, é isso?
Então, Fernando, você está falando isso aí que a gente conversou no grupo do CB lá ou não sei?
Isso, Igor. Acho que foi isso. Nós estávamos falando lá no grupo do Zap do CB, né?
Então, cara, igual eu falei lá no grupo, eu não sei muito bem o que funciona certo. Eu tenho palpites, né, cara? E eu tenho a impressão de que, eu venho percebendo isso desde a temporada passada, que o que influencia no goleiro é o conjunto da defesa, mas não assim, tipo assim, pensando nos 5 jogadores. Eu digo que, por exemplo, eu uso os 5 zagueiros ali. A forma que eu uso esses 5 zagueiros vai influenciar diretamente em como o goleiro vai defender. Eu tô com uma teoria dessa na cabeça e desde a temporada passada vem fazendo sentido para mim. Entendeu? Pode ser quantidade de bolinhas total da área, entendeu? Eu acho que essa é uma explicação para um goleiro tão, vamos dizer assim, tão fraco. É um goleiro fraco, se você pegar no que todo mundo conhece como um bom goleiro do MZ. Ele é um goleiro fraco que está tendo um desempenho sensacional, entendeu? O que explica isso aí? É só o boost? Porque se colocar o boost, ele também não é um goleiro fora de série. Ele não tem passe longo, o controle dele é baixo. Eu acho que tem mais coisas atrás aí que é difícil você enxergar.
Mas aí, com a licença de vocês, é o Bergamini que fala. Pelo MZ Live Project, você consegue ter uma análise melhor, assim. Você vê que ele é o sexto goleiro que, para cada gol concedido, ele faz o maior número de defesa. Então, não chega a ser um desempenho de grande destaque. Eu acho que o segredo é manter a média, né?
Na divisão, ô Berger, na divisão 1... Ele foi o goleiro que mais precisou tomar chute para para sofrer gol, entendeu? Realmente, teve nesse quesito aí de tomar chute, ele, Ele teve um desempenho mais fraco.
Não, e sem contar, né, que o Romano, nos jogos decisivos, ele foi importante, né? Ele pode não ter sido. Ele pode não ter sido, em termos de o sexto goleiro, mas no final das contas, naqueles jogos que a turma brinca, que vale 6 pontos, você conseguiu vencer. Ele foi eficiente.
Difícil, eu tomei mais de um gol. Mais de um gol.
Você permite eu mostrar, com a ajuda do Marco Meia, ele me mandou aqui o seu time, você permite mostrar aqui no grupo aqui?
Mostra.
Ah, beleza, turma, aí, ó,
vou mostrar aqui. Só tá faltando aqui. Dois jogadores aí, Odelmar.
Hã?
Faltando dois jogadores aí, eu não sei porque esse site não tava escolhendo os dois jogadores.
Entendi.
Mas eu abro eles aqui.
Aí, ó, tá aí
Eu vou abrir meu time lá.
A sala aí tá aberta aí, ó, pra vocês verem a equipe do Romando, turminha. Olha aí pra vocês verem, ó. O Cleiton mandou um abração para a equipe do Minuí, dizendo que ama eles, tá bom, pessoal? Aí, ó, Minuí, Cleiton, ama você.
O Cleiton, o Minuí vai ter que se retratar aqui no Papo Reto em relação ao comentário que ele fez lá na aba da nossa divisão, dizendo que o Mengão levou aí a Div 1 porque tá dando PT pro pessoal.
Vai ter que se retratar aí. Daqui a pouco vai ser o momento da lavagem de roupa suja. Aí vocês podem ficar à vontade.
Olha, Mar, o atacante, esse Mazinho aí, atacante... Bacana do.
É brincadeira esse cara aí.
Olha aqui, ó, resistência.
É brincadeira, hein? Ah, tá louco.
Mas essa resistência aí pra cabecear, eu tenho minhas incógnitas, né? Não sei se pesa muito, não sei.
Mas a questão. Vou te falar uma coisa que eu tô observando muito aí.
Por isso que é legal ele. A inteligência da equipe, né? Se você analisar. Eu vi o pessoal tirando sarro, falando que ele é decisivo, marcou gol tudo no finalzinho do jogo. E realmente, né, cara? Por isso que o MZ assim, é um jogo democrático, bacana. E cada vez que você passa e acha que entende um pouco do jogo, mais você vai descobrir que você entende porcaria nenhuma, né?
Ah, meu irmão.
Galera, boa noite aí pra todo mundo.
Boa noite, Fernando Perossi, o tchuc-tchuc no fubá.
Eu tava esperando aqui o campeão falar, a gente chegou num ponto aí que eu preciso falar. Esse Mazinho aí, cara, ele tinha que ter até vergonha de falar aí, viu, desse Mazinho aí. Porque quando eu tava desmontando o time 2 temporadas atrás, o que esse cara chorou no valor desse Mazinho, ó, pai. Pagou por dinheiro de pinga e o cara deu o campeonato pra ele aí, ó.
Então, isso significa que esse Mazinho era seu.
Exatamente. O cara ficou chorando. Acho que foi 2 milhões que ele pagou e chorando ainda. Quase que eu dei um jogador pra ele e mais uma grana pra parar de chorar.
A história é o seguinte. Se você olha as últimas vendas dele, o Dragões comprou ele por 60 mil e depois o Fernando comprou por 200. Então ele é um jogador que foi crescendo o valor. Passou dos 30 e ele ficou bom, entendeu?
Aí você conversou com o Fernando Perossi, meu irmão.
Não, ele colocou 2 milhões e o jogador não saiu. Daí eu falei, ô Fernando, me faz pelo menos 1 milhão e 200. Esse cara aí é muito pereba, né?
Deixa eu fazer aí uma pergunta aqui, ó. Tá sendo feita aqui. Na realidade, tem várias perguntas aqui. Eu vou estar pautando aqui, ó. Até o Cleiton, ele tá aqui, devia ter fazer essa pergunta ao vivo. Mas ele perguntou assim, olha, a respeito de... Ele gostaria de saber se ele acha que o valor do time influencia na qualidade do jogador. Romano, o que você acha a respeito disso?
Gabriel, hein? Gabriel é fera, hein, cara? Tô acompanhando ele aí, tô torcendo por ele na final da NAT aí. Tá muito bom aí. Time novo, já vai pra segunda NAT. Sobre a pergunta, cara, eu acho que o valor em si não influencia, não. É que o valor alto do jogador é consequência, né? Então, tipo assim, o valor em si não. Eu acho que o que pode influenciar são as bolinhas. As bolinhas totais. Porque a bolinha total, ela aumenta consideravelmente o valor do jogador, né?
A média de bolas de seus jogadores são quanto, o Igor?
Cara...
Você tem esse parâmetro?
Não tenho, mas eu posso dar um chute aqui, porque eu tenho pouco jogador que puxa para baixo. Ah, se eu fosse excluir uma média aqui, ia dar uns 77 de bolinha. Média.
Pode. Depois, uma hora você olha lá no seu Proptilos do MZ, lá tá falando lá as estatísticas lá direitinho lá. Depois você comenta com nós em outra oportunidade, tá? Mas por isso aí, cara.
O goleiro aqui fica bem alto,
né? É, por isso aí. Deixa eu ver quem mais aqui. O alemão tá aí, não, né? Eu quero passar a bola aqui, ó, pro novo integrante. No finalzinho a gente tem uma novidade muito boa que vai acontecer dentro do MZ. Marcos, você tem algum comentário, alguma pergunta para fazer aqui pro nosso amigo Igor Romando?
Não especificamente. Eu acho que a gente conversou, e a gente conversa bastante particularmente, e fazemos parte da Federação Paranaense, que reativamos na temporada passada, e ele é o nosso maior representante no MZ. Então, a gente acabou conversando bastante particularmente sobre alguns jogadores e tudo mais, né? Eu vou tentar pensar em alguma curiosidade, alguma coisa aí. Na verdade, eu também pedi para ele fazer... fiz uma entrevista, na verdade, com ele, que eu pretendo aí na próxima semana, ou semana aí tá publicando.
Show de bola. Inclusive, depois no final dessa live aqui, eu vou deixar o link, tá, turminha? De um site aí de informação, site de notícias. Vai ter algo muito interessante para acontecer aí, onde o nosso amigo Marco May tá... fazendo, teve ideias fantásticas ali, vai ser interessante para o crescimento da comunidade, tá bom? Então, legadinha, então eu quero fazer a pergunta destaque do campeonato, eu acho que vai ser unanimidade, né? Todo mundo vai falar que foi o Romando. Alguém discorda?
Não, é o Romando mesmo.
A dificuldade...
Alguém do aquela resenha lá, resenha não, aqueles palpites, alguém colocou o Romando?
Eu tô caçando aqui, vai conversando aí que eu vou daqui a pouco eu falo.
Eu coloquei o Pacopô.
Não.
Se tivesse me colocado, eu tinha caído, eu acho.
Não, ninguém colocou, eu tenho quase certeza, porque acho que era eu, o Leomar.
Só como revelação, só. Colocaram como revelação.
Ah, revelação. Ah, tá, então.
Qual que foi, hein? Deixa eu ver aqui.
Quem, meu mano?
Eu não lembro quem foi, mas foi.
Cara, eu acho
que... O Leomar não foi, que ele é ruim de palpite.
Pô, cara, eu sequei o Dunga, vocês viram aí? Falei que o Dunga não ia subir e não subiu.
Que graça tem, rapaz.
Poxa! Ô, turma, aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Tava eu... O Milton, o Fabiano e o Paulinho. O Paulinho até que... só a primeira que ele sugeriu, né? Aqui, ó. A minha votação foi o seguinte. Campeão Elite. Disputou até a última rodada. Segundo, Facopô. Terceiro, Rondinone. Revelação. Eu coloquei o Albatroz. O Milton colocou Rondinone, Facopô, Eagles e revelação Elite. O Fabiano colocou Crisória, Elite, Rondinone e Pó de Diamante. Ninguém apostou em ti, Romando. Pode puxar. Não, se eu fosse tu, cara, se eu fosse tu, eu chegava aqui agora e falava assim: chupa, papo reto.
Ah, por que isso?
O cara falou: papo falar, só. O que é isso?
Não falo, porque se o cara aposta em mim pra ganhar esse CB, passei qualquer coisa nesse CB, o cara não entende nada de MZ, cara. Agora a gente começa a enxergar com outros olhos o MZ.
Pô, sua odd deve ter começado lá no quê? No, acho que nos 50, 70.
Entendi.
Hã?
Não entendi o que você disse.
Bom, dentro da aposta esportiva, fala que as odds de determinado time, quando não é favorito, começa alta, cara, né?
Foi tipo o Leicester, cara. Não tem como não. Ninguém apostava no Leicester também.
Justamente. Então aqui, ó, ficou a classificação Romando, Rondinone e Elite Galácticos. Esses três vão disputar a Supercopa, é isso?
Delmar.
Sim.
Só pra finalizar aqui, ó, aproveitar que o Fernando tá aí. Ele falou do jogador, eu esqueci de falar. Isso aqui eu quero dizer que se tivesse que eleger um jogador mais importante nesse time, é o Mazinho mesmo.
Mesmo?
Eu vou dizer os jogos que ele decidiu no finalzinho aqui, ó. Jogos.
Pode falar.
Primeira rodada contra o Rondi, ele marcou o gol da virada aos 93. Contra o Eagle, acho que na oitava rodada, ele marcou o gol da virada aos 95. Contra o Facopo, essa aqui foi uma das mais impressionantes. Ele empatou o jogo. Esse aí foi de empate. Ele fez o 2-1 aos 81 e o 2-2 aos 94. Contra o Albatroz, esse jogo aí eu fiquei maluco do coração, porque eu tava perto de disputar o título. Ele empatou aos 78 e virou o jogo aos 92.
Estrela, hein?
E agora contra o Cris, olha, aos 95 ele fez o 4-3. Esse aí foi o jogo mais emocionante do campeonato. Romando e Cris, olha.
Estrela.
Ô Igor, aí se você olhar lá no contrato, tava falando que se o Força Bruta voltasse pro CB, você tinha que devolver ele pelo valor.
Cara, o Mazinho...
Mazinho
vai pra multa e quer aposentar um Romandão, cara. Inacreditável.
Que é isso? Show de bola. Turma, e assim, o que, que vocês considerariam como decepção desse campeonato aí?
Botafogo, né?
Mas eu vou dar um crédito para o time do Russo, pela questão da seleção brasileira. Prova esta que a seleção, ela acabou de ganhar um título, né? Que nós não ganhávamos, já tinha desde 2016, se eu não estiver enganado, acho que 4 anos que não ganhava uma competição daquele nível, né? Eu acredito nisso. Mas, sei lá, assim, será que não criou-se uma expectativa em cima do Facopô? O que vocês acham?
Eu acho que a expectativa era Facopo, Eagles e Rondi, né, cara? É difícil esses três aí, pra mim, sempre foi...
Esse CB, só cortando um pouquinho, esse CB, o crucial, acho que foi a rodada em que o Rondinone estava liderando, ou ele estava um ponto atrás do Romando, e infelizmente ele teve uma derrota que acho que, né, ninguém podia imaginar, porque até então o time do La Academia, ele estava com um zagueiro totalmente fora da formação tática. E o Rondinone perdeu para esse jogo. Eu acho que foi crucial para o Rondinone
não levantar só isso, né? No primeiro turno, eu acho que o Rondi estava ganhando de 5-1 contra e esse time já estava com tática fixa e teve um empate de 5-5.
Teve um jogo de 5-5, né?
Foi 5 pontos que ele perdeu aí brincando, né?
Então, e eu acho que isso daí foi crucial. Acho que a gente admira muito o Gabriel, mas assim, tem coisas que a gente brinca, né? Mas na LO acontece algumas partidas que realmente marca, e isso daí, na hora da classificação final, influencia o time ser campeão, o time chegar no quali, ou ficar no quali de baixo. São partidas assim que a gente não consegue explicar. Porque na teoria, na verdade, não deveria existir. Mas acontece, né? Então, por isso que eu acho que o barato do MZ é essas coisas que a gente tenta entender, mas a gente não consegue, né?
Vivo o MZ! E aí entramos numa pergunta aqui, que alguns dirigentes eu já sei, outros eu tenho curiosidade de saber. Vocês acreditam em fator oculto? E eu quero começar agora pelo Caio Boldrini. Você acredita em fator oculto dentro do MZ? Cris?
Cri, 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 cri.
Opa!
Você acredita em fator oculto?
Eu acho que o Caio acabou saindo, né? Ô, Lilmar, eu olhando assim o elenco, né, e não do Romando, mas de alguns outros times, eu acredito sim, cara. Eu acredito que tem alguns jogadores aí que realmente, durante o jogo, não expressam o que realmente está em... Então, eu acho que esse... Que o valor por jogador, esse fator oculto por jogador e também a questão do simulador, eu acho que acontece em jogos igual esse aí. O 5x1 foi para 5x5, realmente isso aí é para mexer os nervos, né?
Oh.
Mas eu acredito sim. Eu acredito que tem jogadores ali que as bolinhas expressam uma coisa e eles ali se destacam de uma maneira diferente. Eu penso.
Oi.
Oi.
Já fechou?
Já fechei já.
Fechou de bola. E eu quero passar pro Fernando. Fernando Perossi.
Ah, acredito sim. Esse título aí do Romando, da forma que foi aí, com o elenco que ele mostrou aí, deixa bem claro isso, né? Porque se você pegar os outros times aí do CB, principalmente os que disputaram o título, ó, o Facopo, o Elite, o Ronde, você vai ver que principalmente defesa e goleiro não vai passar nem perto do Romando, né? E a defesa dele foi bem sólida, então como é que você explica isso olhando bolinha, né? Se você não vê esses jogadores aqui, que o Romando ganhou o título, se você vê um jogador igualzinho esse no mercado, você vai disputar valor alto com eles, por exemplo? Então, tem fator, na minha opinião, tem fator sim, oculto.
E show de bola. Deixa eu ver, o próximo aqui é o Hélio Bergamini, o nosso amigo Berga, que nós ficamos disputando jogador ruim lá no mercado, né, Berga? Ô, Berga, o que você acha?
Eu não acredito em fator oculto. Eu acredito que a gente ainda é muito ignorante em relação ao que o simulador pede. A graça do MZ é que ele não abre muito bem as certezas do jogo, e isso deixa a gente confuso. Mas eu acho que, por ser um jogo baseado na matemática, na programação, não acredito nisso. Eu acho que existe um combo de coisas que influenciam no resultado final. E eu não acho que o Romano seja um time que tenha poucas bolas. Se você verificar o mercado que ele fez e a somatória das bolinhas, você consegue entender porque ele foi competitivo. Então, teve jogadores que puxaram para baixo, mas teve muitos jogadores que puxaram para cima, entende? Não acredito no fator oculto.
Rapaz, o pessoal não te ouviu e eu ouvi perfeitamente. Pessoal que está aí no YouTube, comenta aí se ouviu o Bergamini normalmente aí. O Romano tá ouvindo só pelo YouTube. Pô, enfim, tá bom. O importante tá no YouTube, tá sendo gravado o posicionamento do Hélio. Isso é importante. Marco! Marco, você acredita no famoso fator oculto no Marajezone?
Então, fator oculto, na verdade, assim, o Manager Zone nada mais é do que matemática sendo aplicada, né, em forma de jogo. E é bem complicado acreditar num fator oculto. Porém, em alguns jogos e alguns personagens, jogadores especificamente, tem essa... acabam se sobressaindo, né? Então, assim, não consigo imaginar que alguém vai lá e coloque na programação específica de um jogador algum fator a mais que vai sobressair. Eu acho que é um conjunto de fatores e a gente acaba acreditando dessa maneira. Eu não acredito no fator oculto, de maneira de existir alguma coisa ali dentro, porque, afinal de contas, é uma linguagem de programação e matemática, né? E a inteligência artificial sendo aplicada. Mas que sim, um conjunto de fatores podem fazer que um jogador se sobressaia, apesar das bolinhas dele. Mais ou menos nesse sentido, não sei se deu para entender.
Entendemos, oxe. E Milton Kikuchi é um dos que eu conheço também, mas eu queria sua opinião, Milton, a respeito desta questão sobre o ocultismo dentro do MZ.
Como eu, assim, eu compartilho o que o Marcos acabou de falar, que realmente a linguagem que o simulador, ele é matemático, né? Alguns fatores são determinantes em função de números. Isso daí, acho que praticamente acho que todo mundo que joga esse jogo deve entender, quer dizer, que o simulador, ele não, ele tem que ter, ele, cada jogador, ele tem uma nota, né? Vamos colocar assim, tem um número específico, mas é que realmente alguns jogadores destoam em termos de desempenho em partidas, em times diferentes. Tem jogador que perambula para vários times, nunca, o time nunca ganha nada, e ele entra num time, e o time encaixa no time, e o time é campeão, e isso e aquilo. Então, por esse sentido, a gente sempre acredita. Agora, o que vale lembrar é que, por mais que a gente olhe aquele 4 de resistência no Mazinho, ele não é um jogador ruim. Então, não adianta falar fator oculto, pegar um Pereba e falar que ele tem fator oculto, isso daí não vai existir. Alguns atributos são fundamentais para distinguir um jogador de Pereba para um time, para um jogador bom. Em termos de atributos, o Mazinho, ele tem vários atributos assim, excelentes. Por isso que acho que determina essa eficiência e ser decisivo nas partidas. Principalmente no final. Acho que provavelmente o Romano vai ser o próximo. Ele vai falar que ele, acho que ele utilizava ele mais pro final do jogo. Entendeu?
Show de bola.
Posso fazer um parênteses rapidinho?
Pode.
Sobre o Mazinho ali. Assim, olhando o Mazinho, ele é um jogador top. O problema dele ali, na verdade, é a resistência. E ele entra no momento certo, que é o final, os últimos, não sei quando que o Romano coloca para trocar ele. Mas ele se aproveita dos últimos 40, 50 minutos, né, de jogo, onde que ele está top com aqueles chute, cabeceio, 9, né, CB9. Inclusive, possivelmente, alguns de defesa deteriorados já, né? Então, eu te corto no sentido de que ele tem esse fator oculto, né? Eu acho que ele entra no momento certo da tática e tem os atributos para fazer a diferença.
Show de bola. E eu gostaria de chegar aqui, ó, Romando, e fechar até esse assunto a respeito aqui, tá até do CB, para a gente partir para as divisões. Romando, qual que é o seu posicionamento em relação a essa questão do fator oculto? Mas antes, responda para nós. O jogador que tem menos inteligência no seu time tem quanto?
Inteligência, deixa eu olhar aqui agora.
Se não tiver enganado, acho que eu vi foi 8.
É ser 7.
Foi 7?
Eu tenho um jogador que tem 7. O resto é 8 para cima.
Esse jogador de 7 de inteligência, ele é reserva ou é titular?
Ele é meu ponta.
Seu ponta. Rapaz.
Claro. Só isso.
Interessantíssimo.
Sim.
E você tem uma média aí de passe? Ele acerta os passes certinho?
Cara, se ele joga na tática certa, ele destrói. Destrói. Se ele pega uma tática contrária aí, ele regaça. Entendi. Agora, pro final, eu tava pegando muita defesa, muito certinha, cara. Defesa em linha de 5, ele não tava rendendo, não. Mas no início da temporada aí, ele tava monstruoso demais. Ô, só que eu comprei esse cara aí com receio, né? Dessa inteligência aí. Eu recomendo sempre comprar acima de 8.
Cris, antes passa pra você, Romando, a respeito do fator oculto.
Bom, só sobre o Mazinho aí. O Mazinho tem 4 de resistência, ele entra sempre no segundo tempo, né? Mas se você notar o meu... A cabeça do titular, que é o australiano, ele tem 4 de resistência também. Então, os dois são muito bons e os dois têm 4 de resistência. Eu acho que os dois rendem no limite. rende muito bem e rendem, cada um joga um tempo sossegado. Agora, sobre o fator oculto, a minha linha de pensamento vai muito ligada ao que o Bergamini e o que o Marco falou. E um pouco o Milton falou também. Eu não acredito que tenha um jogador ali e esse jogador tenha um fator oculto, esse jogador jogando de atacante vai fazer mais gols, etc. Eu acredito que tem muita coisa no MZ que a gente não consegue enxergar ainda, cara. No grupo do CB hoje, cara, tem alguns dogmas no MZ aí que impede, pode ser que impede a gente de descobrir novas coisas, entendeu? Talvez o fator oculto seja uma delas, entendeu? Falar, ah, teu jogador rende porque tem fator oculto, ou teu jogador não rende porque não tem fator oculto, entendeu? Acho que isso pode atrapalhar a visão de quem joga. Tipo assim, desde que eu jogo MZ lá de 2008, eu tenho essa conversa do fator oculto, né?
Entendi.
Entendi, é isso. Agora, nessas últimas 4 temporadas aí, eu não acredito, não.
Entendi. Interessante. Interessante essa mudança de pensamento aí. E é uma coisa que também testei e percebi que algumas coisas realmente... é diferente daquilo que a gente pensa. E eu também, para não ser repetitivo, tenho a mesma linha de pensamento do Marcos, eu acho que foi do Berga, né, que citou aí a respeito das estatísticas também. Cris, você queria comentar?
Eu queria só perguntar para o Romano, ele falando desse ponteiro aí de 7 inteligência, se quando ele conseguia passar a marcação, se realmente ele mergulhava até o fim, ou se essa inteligência 7 fazia ele lançar antes da marcação, que ele já cuidava do ponteiro.
Ô, Cris, então, como eu te falei, cara, ele teve comportamento diferente no no início do turno até pro final do segundo turno aqui, ele rendeu. Depois ele parou de render, eu acho que eu insisti até muito jogando com um ponto, mas como o time é limitado, teve que ser mesmo. Ele dificilmente ele cruzava antes, entendeu? Ele o mal dele é que ele estava sendo desarmado muito fácil. Entendeu? É o que eu notei, ele era desarmado muito fácil. Só que é aquilo lá, cara. Se eu colocar, ele começou a jogar bem da quarta rodada, vamos supor, até a 16ª, 17ª. Ele fazia a função dele perfeita, dominava, passava pelo lateral, cruzava e corria para o abraço.
Ah, beleza. É porque até então, como dirigente, ponteiro praticamente via de regra, acredito que o pessoal deva pensar assim, realmente tem que ser pelo menos 8 para 9 de inteligência, né? Então eu fiquei curioso em ver seu ponteiro assim dessa forma e queria ver como ele reagiu.
Ô, Cris, só para finalizar, eu acredito que no caso dele, eu também penso assim, eu comprei 7 de inteligência porque eu não achava mercado, cara. Faltava tipo poucos dias para começar o CB, tanto que eu demorei a ajustar ele, que ele chegou tarde no time. Eu acredito que uma das justificativas para esse jogador aí é que o restante dos atributos equilibra o jogador, cara. Esse seria meu palpite de hoje, mas eu não digo isso com certeza, entendeu? Mas eu digo que os outros atributos complementam ele e faz ele ter um rendimento bom.
Ah, em relação ao ponta, aproveitando essa pergunta que o Cris fez, em relação, eu vou ser sincero, eu acho que a inteligência influencia bem pouco em relação a cruzar certo. Eu acho que isso daí vai muito da marcação do adversário. Agora, eu tenho um ponta com 10 de inteligência e ele vai lá para a linha do fundo, ele volta para o meio de campo, quando é marcação, coisa, o simulador, em relação ao jogador ter inteligência alta, 8, 9, 10, ele não consegue fazer não é isso que influencia ele cruzar antes, não evitar a marcação, ou ele não chegar aí à linha de fundo, porque quando o jogador chega na linha de fundo, automaticamente, por mais que ele tenha inteligência alta, passe longo 10, ele não vai acertar a cabeça do cabeçudo, ele vai acertar o volante que ficou lá para trás, ou o meio atacante que está mais recuado. Jamais ele vai conseguir fazer um cruzamento da linha de fundo para a cabeça do cabeçudo. Então eu acho que isso daí não. Eu acho que é mais em função do simulador do que a própria inteligência, esse do ponta não chegar à linha de fundo ou cruzar antes da marcação. Eu acho que isso daí, no meu pensamento, eu acho que não tem. Não, a inteligência não influencia no jogador, não. Nesses lances, não influencia. Não.
Certo, certo. Deixa eu só confirmar aqui, ó. O Marco, o nosso amigo alemão, o Reitig, ele tá aí, mas ele não tá participando, não. Ele teve que dar uma saída, aí ele ficou com o link dele aí, você entendeu?
Certo.
Entendi. É que ele sempre fazia uma... Quando a gente analisou o time do Romano, né? Ele fez uma pergunta, ele atentou. Eu não tenho tanto tempo, ou seja, eu tenho tempo de MZ, mas não ininterruptamente. Mas ele falou que outras, não sei se foi Choveu na Horta ou qual outra equipe, tinha equipes com bastante PC, assim curto, e que isso influenciava bastante na equipe. Não sei se houve algum comentário nesse sentido.
Engraçado que a gente, o MZ viveu um certo período, né, as fases, né? A gente teve a fase da mandíbula, eu acho que todos nós aqui passamos por esta fase. Depois aquela fase da Tuga, aí a Tuga, ela ficou estranha, entrou a fase da JPL. E hoje eu posso dizer que chegamos a um simulador ideal. Vocês podem, alguém tem alguma opinião sobre isso? Estamos numa era do simulador ideal, apesar que, abre aspas, tem gente que xinga com força o simulador. Eu gosto. E vocês? Pode comentar aí, Romano.
Tá com todos que já teve, né? Eu não consigo, acho que eu não joguei todos, mas joguei mais competitivo foi nesse. Eu acho que esse é o mais certinho mesmo, né?
Esse é o mais democrático.
É o mais democrático.
Eu sou da época que goleiro, meu irmão, de repente você tá atacando, seu goleiro tá lá no meio de campo. O Milton, você já foi dessa época, Milton?
Ah, mas viu, Leomar, continua, tem jogo. É que eu não vou ficar gravando. Principalmente no 3D. É um barato você ver o goleiro lá na linha, quase no meio de campo.
Você tá doido, meu filho. É um desassossego.
Não, é sério.
Você
é sério,
um JPL ali. Imagina, você tá no meio de campo.
Não, eu acho que houve uma mudança assim, grande em relação ao simulador. Assim, eu acho que democrático, eu não sei se é a palavra certa, né? Porque ainda não conseguiram igualar todos os passes em termos de eficiência. O passe curto, todo mundo concorda que o passe curto é bonito, principalmente no 3D. Você vê o time jogando no passe curto, ele é bonito, parece assim, futebol mesmo, né? Mas a eficiência é baixa. PL, eu vejo muito pouco alguém comentar, apesar que eu, algumas partidas eu coloco 40, 30 minutos, principalmente no final do jogo, eu coloco em PL no meu time. Não vi muita diferença, mas então por isso que eu nem falo que PL funciona nesse simulador. Pode até ser. Oi.
Mas veja bem, cara. Você falou que o passe curto ele não é tão efetivo. Realmente ele não parece ser. Mas será que é por causa do simulador ou a gente ainda não achou a tática certa, por exemplo? Eu vejo, por exemplo, outras categorias, o sub-18, o PC e o JPL rivalizam. Eu acho que existe uma coisa assim, por exemplo, os argentinos saíram muito na frente no sub-18 e depois todo mundo foi atrás. Eu acho que alguém precisa ser pioneiro, né? Testar novas táticas. E aí pode ser que se iguale. Mas eu vejo que o simulador ele tirou a efetividade do cabeçudo de uns tempos para cá.
Não, mas tirou. Mas ainda assim, no chão, você tem que criar muito mais chances de gol para ele
conseguir. Mas é porque a gente ainda usa as mesmas táticas de passe curto de 10 temporadas atrás.
É, talvez seja isso, né? Eu sou da época que, quando usava JPL, cara, era um barato. Era praticamente você usava um ponto em cada lado do jogo. Não sei o pessoal da época. Eu sou também igual do Romano, sou de 2008, né? Mas logo que eu entrei, o JPL, jogar pelas laterais, ele era um sarro, era praticamente dois pontos, um de cada lado. Só que esse ponto, quando cruzava pro outro ele chutava, ele não cruzava não de novo, ele chutava pro gol. E era bem assim, anormal. Era bem anormal nessa época, mas era o que funcionava, era eficiente pra caramba. Você via os times do CB, os times top jogava com essa tática.
Quando eu comecei, tinha o JPL clássico, né? Não tinha o Alien com dois pontas. Nem o Alien tinha ainda, eu acho. Depois que foi se tornando efetivo, porque o pessoal insistiu e inovou, né? No passe curto ainda falta. O pessoal ainda tá muito no Mandíbula, Tuga. Tem que variar.
Alguém mais algum comentário aí a respeito desse assunto?
Só sobre passes aí, acho que o Marco falou, eu acho importante, tanto poderia talvez colocar os dois em igualdade, passe longo e passe curto. Do meio para frente, acho que todo mundo tem que ter. E do meio para trás você pode abdicar um pouquinho, mas eu acho importante, por exemplo, os laterais ter bons passes. Seria só isso meu comentário, né?
Show de bola.
Ó, falou bastante. Eu percebi nessa temporada o atacante muito efetivo, por mais que ele não cabeceava a bola direto nos cruzamentos, mas muitos gols aí recebendo e fazendo gol dentro da pequena área. Então eu percebi nessa temporada, não sei se teve alguma coisa no simulador, mas a realidade do cabeceio, se a gente for parar para levar para na realidade mesmo, aquele atacante que recebe a bola cruzada e cabeceia em cima do goleiro, a chance do goleiro defender é bem mais difícil, né? Então, eu acho que o sentido que o Milton quis falar, do passe curto ser menos efetivo, é por conta disso. Realmente, o atacante, quando está indo em direção ao goleiro, o goleiro se programa para poder fechar o ângulo, defender, enfim. E eu acho que o manager, ele leva muito para esse lado também.
Não, mas aí no atacante, no mano a mano com o goleiro, o passe curto não interfere. O passe curto vai interferir apenas na criação.
Isso, mas eu tô falando no sentido do criar jogada, né? Porque o atacante que recebe a bola de passe curto para chutar e ir direção ao gol, é o esquema de jogo que eu tô falando. Porque o JPL, quando você cruza, projeto final o quê? A cabeça do atacante, né?
Mas não é mais tanto, cara. O atacante tá dominando mais a bola. Eu acho que o simulador deu uma virada aí, que o controle de bola ficou muito importante. Não sei se vocês perceberam mais.
Eu percebi isso, muitos gols dentro da pequena área. Eu percebi muito nessa temporada do meu time.
Acho que o que o Chris quis dizer, o Bergamini, é em função do seguinte, que no cabeceio o goleiro não tem como ele se programar. Porque, na verdade, cruzou. Ele não vai adivinhar onde que o atacante vai cruzar. Agora, sendo que o atacante, quando ele vem pelo chão, o goleiro ele tem como se programar, porque é linha reta. O atacante vem em linha reta. Por isso que, algumas vezes, o goleiro é driblado, né? Algumas vezes. A maioria, praticamente, o atacante chuta no goleiro. O goleiro defende, né? Acho que nesse sentido que o Cris quis dizer.
Foi nesse sentido.
Entendeu? Isso
eu concordo com ele. O JPL é mais efetivo, mas eu só estou questionando assim, até onde é culpa do dirigente. É a tática que deve ter feito isso.
Show de bola, pessoal. Isso aqui, eu gosto disso aqui. Ó. Tava com saudade desses assuntos contraditórios, essas dúvidas. Mas eu tenho que passar aqui para um assunto, antes de passar para a divisão 1.1, porque o nosso amigo Marco, ele já tem um compromisso marcado e vai ter que sair. E ele teve uma ideia, inclusive ele me procurou hoje, dentro do MZ, lá naquele bloquinho de esqueci o nome daquele negócio lá, o Messenger do MZ. E falou a respeito de uma novidade que eu achei muito interessante para a comunidade. E eu quero abrir esse espaço aqui para ele estar explicando, contando e falando um pouquinho mais sobre essas novidades. Marco, a bola está contigo, meu irmão.
Opa, obrigado, meu Marco. Então, só para fazer um rápido background, eu joguei MZ lá por 2005, 2006, durante um tempo, depois saí, voltei um pouquinho nesse meio tempo, mas efetivamente voltei agora em 2018, né, finalzinho de 2018. E a gente viu, né, que a comunidade estava bem mais fraca, obviamente, que naquela época, né, mas recentemente, inclusive, voltou aí ativa bastante gente. Sempre tive a vontade de criar conteúdo para que as pessoas se interessassem mais, porque assim, a gente não cansa de assistir programas esportivos, né, Fox Sports, ESPN e tudo mais, e acaba gerando assunto interessante para a gente. E eu acredito que o MZ tem essa potencialidade muito forte, e um dos primeiros lugares que eu vi é justamente no canal do Beijo da Nuca, né, e do Papo Reto, e achava que daria para criar muito mais coisas do que a própria, propriamente a Visual, né, a TZ e tudo mais. Enfim, para começar a criar um pouquinho mais de atividade, eu, na verdade, sou de Santa Catarina, eu mudei agora fazem praticamente 8 meses para Curitiba, e eu reassumi a Federação Paranaense para ela, na verdade, desde a temporada passada ou retrasada, até nem lembro, acho que foi passada. E a gente começou aí com campeonatos regulares. E também iniciei agora essa temporada com a Federação Sul-Sudeste, porque eu percebi que as federações estaduais estão muito fracas. Tirando a Catarinense, que eu acredito que deve ser a mais ativa atualmente no MZ, as outras estão muito fracas. Então foi a ideia de unir boa parte dos dirigentes do Sul e Sudeste dentro de campeonatos bastante competitivos de alta qualidade, que é, por exemplo, essa Supercopa aí, né, que estou fazendo, e depois devagarinho ir reativando também as outras federações estaduais. Mas eu pensei, não dá para parar nisso, tem que criar conteúdo, criar conversa, criar coisas. Então eu bolei uma maneira de centralizar toda essa informação, todo esse entretenimento, né, além do que os jogos que está sendo nós, né, essa diversão a mais pro MZ. E aí eu criei um site, que é simplesmente um blog, né, nada mais isso, que se chama Rede Manager Zone de Comunicação. Ali, teoricamente, é para centralizar tudo que é gerado de comunicação dentro do MZ. Por exemplo, depois, obviamente, tem que falar isso especificamente com o Liomar, mas colocar, por exemplo, todos os vídeos que ele tem feito ali dentro. Eu comecei também a fazer uma série de reportagens, são entrevistas curtas, algumas, inclusive, de maneira fictícia, de jogadores, né? Como se jogadores estivessem dando entrevista, técnicos dando entrevista, dirigentes e tudo mais, que é o Giro MZ, né? E dentro disso, também quero criar, o próximo projeto seria Rádio MZ. E nada mais é do que a gente está fazendo agora aqui, só que de maneira mais organizada, com quadros, de repente, né? E jogar num podcast e disponibilizá-la. Algo mais, quadros mais curtos, de 5, 10, 15 minutos, quadros maiores que a gente está fazendo aí, discutindo sobre atributos, isso, aquilo, campeonato, jogadores revelação, enfim, começar a girar esse conteúdo. Que obviamente eu não vou conseguir fazer isso tudo sozinho. Aí que vem, na verdade, o apelo, né, de encontrar pessoas como o Liomar, como outras pessoas que eu sei que fizeram canais de YouTube, inclusive, ou que gostam de escrever e falar sobre MZ, inclusive comentaristas aqui, como o Cris, né, como o Milton, como o Caio, enfim, como todo mundo aí, né, como o Fernando, de repente, da gente organizar isso e começar a criar esses programas. Então, é isso que eu publiquei hoje lá no fórum do Managers on Talk, e é isso que eu peço para que o pessoal que tem interesse nesse projeto queira criar esse tipo de assuntos, esse tipo de coisas, totalmente aberto a novidades, a outros tipos de coisas, tá? Se quer fazer alguma coisa humorística, venha conversar comigo e eu vou adicionando as pessoas num grupo específico e a gente vai criando ideias, formatando essas ideias, planejando e executando daí. Eu acredito que isso poderia gerar um plus muito grande, além do próprio Manager Zone, de jogar o jogo, mas criar todo esse dinamismo, toda essa informação a mais.
Mais ou menos isso, não sei se alguém... Pode continuar.
Não, é isso aí, é mais ou menos isso aí.
Não,
não
é...
Se é... Fica nesse sentido,
por parte da Papo Reto, total apoio aí, tá certo? E vamos trabalhar juntos aí, isso aí é fantástico. Ter uma organização é sempre bem-vinda em qualquer âmbito da nossa vida. Algum outro comentário aí, turma?
Não, só deixar um apelo. Eu acho o seguinte, ter ferramenta, né, porque a gente é ainda do pensamento que não vai virar, não tem apoio, isso e aquilo. Eu acho que o mais importante é deixar a ferramenta. Eu acredito que quando o Leomar abriu o canal, ele também jamais imaginou que isso levaria todo esse tempo que está durando a Papo Reto. Eu acho que nem na cabeça do Leomar, ele falou, eu vou colocar como eu gosto de fazer isso, colocar, como se diz, cabe a quem tem, as pessoas que se interessam pelo jogo, começar a utilizar, né? Eu acho que tem que partir de pessoas assim, que têm a iniciativa de colocar mais uma ferramenta, aí cabe ao usuário, cabe a quem gosta de se interessar, de começar a participar, de começar a utilizar, ouvir, né? Quem sabe isso daí no futuro pode transformar aquele médio dirigente ou aquele mero assim que gosta do jogo, um campeão, né? Isso daí, acho que o mais importante é dar as condições, dar as ferramentas e dar o conteúdo. Agora, cada um tem que saber filtrar aquilo que é importante para ele ouvir, e eu acho que isso daí que é o mais importante ter. Não adianta a gente ficar criticando, o jogo é isso, o jogo é aquilo, não tem isso, não tem aquilo. Acho que o jogo está aí para ser jogado por todos. Todo mundo assim acredita que o jogo é democrático nesse sentido. O jogo está aí, o simulador é o mesmo para todo mundo. Agora cabe a cada um ter a iniciativa de ir a fundo. Eu acho que o mais importante é ter essas ferramentas, esses conteúdos diversos, para que a pessoa escolha, né? Tenha a oportunidade de ouvir, estudar o jogo, né? Tentar de alguma maneira crescer no jogo. Eu acho que isso é o mais importante. Então, eu queria parabenizar a iniciativa do Marcos. Eu acho que tudo que ele precisar, eu acho que não vai faltar pessoas que possam ingressar isso no teu, nesse projeto novo aí, Marcos. Parabéns.
Obrigado.
Mais alguém aí? Quer ter algum comentário?
O Marco, essa questão aí dessa rádio, seria via streaming? Qual que seria só essa ideia? Só esse lado da rádio, que eu fiquei na dúvida.
Claro, claro. Não, a ideia, na verdade, é gravação mesmo, tá? Gravação se pode dar como a gente está fazendo aqui, basicamente. Se fosse, por exemplo, um programa de discussão sobre algum determinado, como, por exemplo, tem na Fox Sports. O quadro é CB, né? É bom falar sobre CB, falar sobre equipe, e aí daqui a pouco o Milton solta um comentário sobre determinado jogador, sobre determinado time, depois o Hélio fala, enfim. Vamos ter alguns comentaristas tirador, e seja o Leomar, inclusive, não sei, né? E ele vai soltando os assuntos e a gente vai discutindo. Grava-se dentro de um espaço de tempo aqui. Usa essa faixa de áudio e só bota uma... Aí tem programas, hoje em dia gratuito, você coloca uma vinheta de início, né? Uma vinheta lá, e a gravação, e você grava tudo isso numa faixa de áudio e coloca num podcast gratuito. E aí ele fica que nem o SoundCloud, o... sei lá, tem vários por aí, né? Mas fica um playzinho para você apertar e um pause e um...
um stop ali na página. Aí você vai lá, clica e pode ouvir. E aí pode fazer, por exemplo, nessa mesa redonda. Aí outro cara, meu, eu gosto de falar sobre a sub. Então, o programa dele vai chamar a sub são top, sei lá. Qualquer coisa nesse sentido. E o cara vai lá e faz. Então, dá para fazer vários quadros, na verdade, diferentes, com áudios diferentes. Não precisa ser tudo no mesmo, né? Então, basicamente, seria dessa maneira que eu estou pensando a rádio. Mas ela está muito cru e eu preciso de ideias de gente colaborando nesse sentido. Desenvolver.
Show de bola.
Eu queria só baseado nessa ideia, só deixar aí, ó, mais uma vez, parabenizar aí o Liumar, aí, o canal Beijo na Nuca Games, por estar promovendo esses papos retos, né? Esse diário do Manager Zone. Eu acho que isso aí hoje no Manager Brasil é algo escasso, é algo que não tem. E eu acho que essa ideia sua aí, Marcos, eu acredito que seja muito bacana, que possa estar linkado aí a ideia central aí do próprio canal aí do Papo Reto, ou do Beijo na Nuca, que eu acho que é nada mais justo, né, do que trazer uma sequência. Lógico que essa sequência pode ser aprimorada, né? Mas achei legal isso aí, frisar isso aí.
Bom, a ideia, na verdade, é fundir isso. A gente tem que ver com o Liumar de que maneira a gente pode se colaborar, se é um projeto assim, separado, ou inclusive se pode fundir isso dentro desse site, né? Colocar, por exemplo, a gente pode criar a TV MZ, sei lá, né? E aí tem vídeos deles lá ensinando isso, aquilo, isso tudo dá para fazer, né? É ainda muito aberto, não existe nada fechado para esse projeto.
Fantástico, top demais. Não, e o seguinte, depois, se o pessoal tiver interesse aí, ó, é o seguinte, procura o Marco, ou procura ele aqui também no privado aqui, ó, dá para procurar ele aí, ó, passa o telefone para ele, o contato com ele, tem o tópico lá no Talk, não é isso, Marco? Comenta isso. Lá. Converse no privado lá, porque aí vai dar orientação, a gente vai reunir dentro do grupo lá. E mais uma vez eu falo, grande ideia, grande iniciativa, e realmente a gente precisa ter regularidade. Eu tô numa fase da minha vida que eu tô estudando, tenho OAB, muitas das vezes a prova é, a última vez que a gente participou de uma Papo Reto foi início da temporada. A gente não pode ter um programa para um game, para um jogo, com esse lapso temporal sem. Eu dou total apoio aí, e o que precisar, e se a galera aí, ó, vamos unir, que eu acredito que tudo aquilo que é em pró, que é para crescer o gamer, para chamar a atenção do pessoal, vale, e vamos acreditar sempre, porque de coisa ruim, a gente sabe que o mundo tá cheio, né? E, cara, fantástico, Marco, parabéns. Fernando, quer comentar alguma coisa?
Não, só deixar em aberto também, esse que, como todo mundo tá acompanhando aí, a comunidade ainda meio tranquila, meio parada aí, porque hoje o WhatsApp acaba, né, sendo a ferramenta mais oficial aí.
Verdade.
Mas se precisar de algum espaço também para divulgar lá na TZ, na T-Zone, a gente tá com espaço aberto aí, entrou uma galera nova, a gente tá tentando também difundir um pouquinho mais a comunicação. E se quiser usar o espaço lá, tá em aberto.
Zé, posso só fazer um parênteses aqui pro Fernando até? Para não entender também, o pessoal entender isso um pouquinho errado, né? É questão de que a gente acha que, né? É algo paralelo. A TZ vai sempre existir, ela vai, pelo que eu sei, eu falei com o Anderson também, está sendo reformulada, muito massa, mas eu acho que tem espaço para mais, né? Então, inclusive para se complementar.
Não, e viu, Marco, isso não, o que eu estou comentando assim é que a gente percebe que, no geral, o pessoal já não acompanha tanto a T-Zone, porque hoje em dia, como vocês mesmos falaram, tem outras ferramentas, né? O YouTube é uma ferramenta espetacular que pouca gente utiliza para essa questão do jogo, né? Então tem sim que ter outras ferramentas, outros meios, né? E para tentar fortalecer a comunidade, né?
Ai, ai, ai. Sugestão do Minui aí no No grupo aí, depois vocês comentam aí no. Aí, meu Deus do céu. Pessoal, então deixa eu fazer um comentário para vocês aqui. Amanhã é quarta-feira. Que tal a gente comentar os outros grupos da divisão 1 amanhã? Vocês animam? Porque eu quero falar a respeito da praga do Cris. Isso é uma coisa que vai levar tempo, mas eu quero falar a respeito da praga do Cris, principalmente em cima do Suição, né? Eu quero falar também a respeito desse rapazinho aqui, ó, do tal de Chuck. Ó, meu Deus do céu, isso aqui, ó, o tal do Força Bruta aqui, né? E eu quero falar também a respeito desse outro rapaz aqui, quer ver? Desse rapaz aqui, quer ver? Cadê? Desse aqui do Mila da Freguesia. Que vai te falar uma coisa, judiou. O que vocês acham? Vocês concordam?
Eu acho que seria legal para não ficar muito cansativo.
Isso, tá? Vai ficar cansativo e amanhã a gente, em uma hora e meia, a gente passa um rodo aqui.
As três divisões e até como que vai ficar. Acho que o mais importante é o quali para subir para o CB, né? A gente comentar, né?
Show de bola. Então, é isso aí mesmo. Deu tudo certo. Então vamos fechar aqui. Amanhã a gente participa aqui. Eu quero ver o Cris. Porque, Cris, eu quero saber qual foi a mandinga, qual foi a praga que tu jogou em cima do Suição. Porque foi sem lógica.
Aqui. Vai ficar para amanhã esse esquema aí.
Vai ficar para amanhã então, pessoal, tá certo? Vai ficar para amanhã, porque foi uma coisa bruta, foi uma coisa show, foi uma coisa esquisita pro lado do Minuim, né? Pro Cris foi maravilhoso. Então fica Minuim, combinado assim,
Minuim,
pessoal.
Aí, o Minuim, ele tem que estar amanhã também fazendo
amanhã. Parte. Aí o Cleiton fala o seguinte, né? O Minuim fala o seguinte: "Ah, a minha voz é de menina, não sei o que tem. Não faz mal, nego, não faz mal. Aqui hoje já saiu, nego, que vai pro mato queimar, não sei o que significa isso, né? Vai pra... Tem pessoas que falou que vai... Que queima, que corta o rabo do macaco. Nossa,
o alemão deu piriri no alemão, né?
Justamente, deu piriri no alemão, amanhã o alemão volta, tá certo? Então vamos combinar assim... 8h30, dá pra você assistir aquela série da Netflix com a sua patroa e quem sabe à noite você não consegue algo a mais, né? Isso aí vai da cabeça de cada um aí, o que seria esse algo a mais, ok? Mas antes disso, eu quero despedir aqui da turma aqui. Vou começar aqui, ó, pelo Romando. Romando, despede da galera aí. Pode despedir, fala beijo na nuca.
Zada, falou aí, show de bola aí a papo reto. Primeira vez que eu participo, eu já queria ter participado de outras vezes, mas a faculdade é braba, né? E esse ano também tava todo vapor aí. Leomar fez TCC ano passado, aí eu tô no meu último ano de faculdade. E esse ano tá bravo também, né? Agora, infelizmente, está acontecendo o que tá acontecendo, né? Você vê como é que são as coisas, né? Agora eu tenho tempo pra caramba de sono. Mas beleza, meu... pesado.
E só peço pra vocês não falar o nome do bicho aí, porque senão derruba o nosso vídeo.
Não. Jamais.
Rapaziada, ô, Milton.
Grande abraço pra você.
Falou, obrigado. E amanhã, 7h da noite, vai estar aqui junto. Milton! Despede aí da turma, japonês fafadinho.
Boa noite, Velmar. Boa noite, Igor Romano, né? Mais uma vez, o programa, na verdade, esse programa aqui da Papo Reto foi especial em comemoração ao grande feito aí. E não é para qualquer um ganhar o CB. Você faz parte da minoria que conquistou o CB. Então, um programa maior para vocês. Agradecer a todo mundo que participou direto e indiretamente aí hoje. E esperamos que amanhã, não só esses que participaram hoje, É, mas outros que queiram, acho que o Leomar, a única coisa que precisa é o programa, baixar o programa Discord e inscrever, né? Adicionar o canal aí e participar. Quem sabe, o Leomar falou que acho que 50 pessoas pode comportar. Então, quem sabe aí mais pessoas. E é bom, né? Acho que cada um tem uma cabeça.
Foi muito bom.
Cada um tem uma cabeça, um pensamento. É legal ter, assim, uma diversidade grande de gente, que aí fica, assim, um programa muito mais bacana de a gente conversar. Falou? Agradecer a todo mundo aí, mais uma vez, Leomar. E amanhã nós estamos aí. Falou?
Um abraço. 7 horas da noite. Valeu. Valeu, japonês fafadinho. Hélio Bergamini, se despede da turma aí também.
Ô, Leomar, beleza. Obrigado aí, prazer em participar. Acho que a gente que joga MZ adora falar sobre MZ e quando aparece assim, a oportunidade, a gente fica muito contente. Lembrar aí também que amanhã tem a decisão no CBzinho, torçam para o Bergamini. E seleção brasileira sênior, Russo MG, Romando e Hélio Bergamini agora todo vapor aí. Copa do Mundo Sênior em breve. Show. Abraço e tamo junto.
Show de bola, show de bola. O Lemão deu piriri, né? Fazer o quê? E eu quero também que o Fernando Perós estava com saudade em falar com este jovem rapagão. Fernando, se despede da turma aí, nego.
Primeiramente, agradecer aí mais uma vez, né? Fazia bastante tempo que a gente não participava aí. Reorganizando algumas coisas aqui, mas sempre bacana tá compartilhando com vocês aí alguns minutos aí. Eu não peguei o começo da conversa, então já tinha falado pessoalmente, parabenizar o Igor mais uma vez aí, baita campeonato que ele fez aí. E é isso aí, amanhã a gente tá aí pra dar sequência aí nessa prosa. Agora tem bastante tempo, né?
Agora, meu filho, agora a gente tá naquele jeito, né? Quero mandar um abraço aqui pro Alessandro. Alessandro, eu tô com uma ideia relacionada a isso aí que você me falou. Que você está comentando aí no YouTube. Depois quero conversar com o Fernando no privado a respeito disso. Cris! Meu amigo, meu irmão Cris. Pessoa que eu aprendi a amar dentro do MZ, ó. Você é um irmãozão para minha vida. Cris, muito obrigado. E amanhã eu quero saber desta mandiga.
Pô, boa noite a todos aí. Valeu por estar participando. É a primeira vez. Né, eu que sou um ouvinte de carteirinha aí, toda vez que tem um papo reto aí, que os meninos colocam aí no grupo, papo reto aí e tal, eu posso estar fazendo comida, posso estar no sofá aí, a gente sempre está aí ouvindo, escutando, é legal poder participar. Amanhã vai ter aí esse segredo aí, ó, de ter finalizado aí com 2 empates e 2 derrotas aí, eu realmente me surpreendi e vai ser bom participar amanhã também aí.
Show de bola. Show de bola. Caio Boldrin tá aí na escuta, nego? Ah, Caio, tá na escuta, tá na escuta. Se despede aí, meu irmão. E amanhã eu quero que você conte também.
Olha, Omar, só complementando. A recíproca é verdadeira, viu?
Também tenho. Valeu, aí, meu irmão. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu tô devendo uma visita pra comer lá na sua casa ainda.
Beleza, e você é aquele queijo de Minas aí que você pode fazer pra
padrão,
mim.
Padrão. Você pode ter certeza que eu levo a metade de um, porque a outra metade eu como no caminho.
Pode deixar só mais uma coisinha aí, despedida?
Pode.
Vamos botar a hashtag Bergamini no CB, vamos ver se vai dar certo.
Tá, fechou. Ó, comentário hashtag Bergamini no CB.
Beleza, vou torcer pro Berga aí na qualha aí, ó. Vou torcer.
Acabaram de ferrar com a vida do cara, sem saber, ó. Olha, Ferrari com a sua vida, Joe.
Os caras não são amigos, não, rapaz. Os caras estão querendo.
Pelo amor de Deus, cara.
Já posso contratar pra Div1, né?
Já pode reformular pra Div1, velho. Já era. Moiou.
Falando nisso, mas... ó. Compre meus jogadores. Eles querem jogar no clube de vocês. Tá bom? Caio. Como é que é o nome que é a musiquinha lá? Ah, o Caio... Caio saiu! Deixa eu ver. Abel, você tá na escuta aí, Abel? O Abel quer falar, hein? Abel? O povo tá numa vergonha, gente. Que é isso? Bom, não consegui aqui, ó. Panelaço está rodando solto. Não sei o que significa isso aí.
Viu, Leomar, aproveitando, já que o pessoal não quer falar, como que era? A gente tinha a palavra do dia, né? Palavra do dia é o hashtag fique em casa e assista Papo Reto amanhã da primeira divisão, não é?
Boa, isso aí, japonês, isso aí.
Como é que é a palavra do dia? Fala aí de novo, Milton.
Hashtag fique em casa. Ué, tem um monte de no YouTube, no Facebook, né? Tá uma campanha, fique em casa, né?
Exatamente. Hashtag fique em casa e ouça a Papo Reto. É, negada. Ao invés de ser ouva, é ouça, tá bom? Nosso governador aqui tava dando os pulando nos corguinhos português. Tá bom? Pessoal, então é isso aí. Muito obrigado, tá certo? Amanhã, 7 horas da noite. Pode colocar na sua agenda, na porta da geladeira, pode colocar lá no vidrinho lá do seu espelho no banheiro, porque amanhã, 7 horas da noite, segredos serão revelados aqui, nesse canal no YouTube, tá bom? Pessoal, muito obrigado, até mais, valeu, e assim se encerramos mais uma transmissão da Papo Reto. Fui! Beijo na nuca sem sentir arrepios, porque se sentir, você sabe o que está acontecendo.